caras e caros colegas, creio que já temos neste momento quórum, estamos, portanto, em condições de iniciar a nossa reunião. Queria saudar todos, desejar a todos uma boa semana de trabalho e, entrando imediatamente na nossa ordem de trabalhos, ponto 1, informações. Relativamente a este ponto, gostaria de vos informar apenas que, em nome da em representação da Comissão, tive a oportunidade de estar na semana passada na Embaixada Alemã, onde foi assinalado o início da presidência alemã do Conselho, portanto, uma pequena recepção muito simpática com o corpo diplomático e alguns membros do Governo, e onde o Sr. Embaixador nos presenteou com um magnífico discurso em português, num português perfeito. Foi um momento muito agradável. Gostaria ainda de vos dar informação que também tive a oportunidade na semana passada, a convite da Sra. Embaixadora sueca, de ter participado num almoço na Embaixada da Suécia com os embaixadores nórdicos, Finlândia, Dinamarca, naturalmente Suécia, e também foi convidado o embaixador norueguês. Para vos dizer que a conversa girou essencialmente à volta do momento que vivemos, designadamente em torno das questões do MFF e do plano de recuperação, e a vos dizer que fiquei seriamente preocupado porque me pareceu existir uma posição de uma enorme intransigência por parte dos nórdicos para aprovar a proposta da Comissão nos termos em que está. Portanto, para vos dizer que vim muito pessimista relativamente à probabilidade de um acordo neste Conselho de Julho, como todos tínhamos a expectativa, porque me pareceu que, de facto, as posições são muito intransigentes e pronto, e colocando-nos cada um no seu sítio, a melhor forma de compreendermos o outro é pormos no lugar dele, não é? E houve uma frase da Sra. Embaixadora sueca que me impressionou, que ela disse que a proposta da adição tal como está implica um esforço da contribuição sueca de 44%. Portanto, que acho que é um argumento suficientemente forte para que isto ainda seja uma batalha bastante difícil. Enfim, estamos fundadas expectativas na presidência alemã e vamos ver também sobre isso o que o Sr. Embaixador hoje nos diz. Senhora Deputada Constância, é um prazer. Estamos no ponto 1 de informações, estava a prestar apenas algumas informações, digamos, de rodapé. O outro ponto que tenho para vos dar conhecimento, aliás, todos sabem já, porque fizemos circular o documento, tem a ver com um projeto de lei apresentado pelo PSD que visa alterar a presença do Primeiro-Ministro em sessões plenárias em matérias de índole europeia. Portanto, o Partido Social Democrata, o Grupo Parlamentar, decidiu utilizar de um direito que tem de enviar diretamente para o plenário, portanto, para vos dizer que o documento vem aqui apenas para informação, digamos, formal, dos membros da Comissão, uma vez que toda a discussão em torno do tema será feita na sessão plenária de... Não se, penso que já está agendado, não tenho agora... Sexta, não é? E, portanto, será votado de seguida. Portanto, como todos saberão, a presença do Primeiro-Ministro inicialmente estava prevista, quando a primeira versão do diploma, em 2006, o Primeiro-Ministro não era obrigado a vir, era apenas o Governo que era obrigado a vir às sessões. Depois houve uma alteração posterior que passou a obrigar que o Primeiro-Ministro tenha de estar em todas as sessões anteriores aos Conselhos Europeus. E o PSD vem propor agora que a presença do Primeiro-Ministro seja apenas obrigatória em duas dessas sessões. Pronto, eu queria dar apenas a informação, não vamos fazer um debate, portanto, obviamente não vou deixar de dar a palavra a quem a pedir, mas não, o objetivo não é fazer nenhum debate sobre esta matéria na Comissão, uma vez que formalmente e regimentalmente não nos pronunciaremos sobre este debate, mas não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Se não for o caso, dou o ponto 1 de informações como concluído. E passaria de imediato ao ponto 2, que tem a ver com a apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. tendo aqui o importante relatório, o importante parecer da autoria do deputado Paulo Muniz, relativamente ao programa de trabalho da Comissão para 2020. Portanto, programa esse que foi escrutinado pela quase totalidade das comissões parlamentares, que sobre elas se pronunciaram à luz das respectivas competências. Cabe, portanto, ao Sr. Deputado Paulo Muniz fazer, digamos, a síntese, e quero, portanto, antecipadamente felicitá-lo pela forma muito objetiva como o relatório está estruturado. E, sem mais delongas, daria a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz para fazer a apresentação, Sr. Vice-Presidente Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados. De facto, este documento é um documento central que regula toda a nossa vivência comunitária e foi um documento que, naturalmente, teve que ser complementado e ajustado face à nova realidade do Covid, mas com uma marca central, um fio condutor, que são aquelas os seis pilares estratégicos que a senhora von der Leyen apresentou e que ela apelidou de ambições e que se mantém e que, na realidade, há uma proposta compreensível de apressar, de imprimir uma dinâmica maior na sua implementação, uma vez que são estes seis pilares estruturais e as suas subdimensões, porque eles não se esgotam em si mesmo nos seis grandes desígnios, que irão permitir à Europa, vencer esta circunstância adversa e criar condições para voltar a crescer economicamente e afirmar-se nas dimensões da democracia, dos valores europeus, de um estilo de vida marcadamente pioneiro e que seja um exemplo a adotar no restante do mundo. Há esta vontade política forte de trazer a marca Europa, com tudo o que isto abrange, para o panorama mundial, agora que, naturalmente, numa situação de crise e onde as indefinições e as incertezas são mais do que muitas, ter a capacidade de afirmação de valores de forma incisiva e de forma assumida parece-nos também importante e é um arrojo em termos de decisão política europeia. Não posso deixar de relevar, como de resto o Sr. Presidente na sua introdução disse bem, que quer as outras comissões já se pronunciaram sobre este importante documento. Aliás, a própria Comissão alude no documento que conta com a participação importante do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, que não podia deixar de ser para a sua execução, mas estava a dizer que quer as que todas as comissões já se pronunciaram sobre o documento no âmbito regimental que lhes compete, e estes pareceres fazem parte integrante do relatório, naturalmente por uma razão de facilidade de interpretação não está no texto corrido, como também relevar o facto de a região autónoma da Madeira não se ter, foi o único, digamos, a única parte que não se pronunciou sobre o documento, o que, enfim, causa alguma estranheza pela importância, naturalmente, que a dinâmica europeia, desde os fundos estruturais a tudo o fluxo turístico que tem para a Madeira, portanto, deve ter havido aqui alguma razão que, confesso, não aprofundei, mas que é facto que a Madeira não se pronunciou. Dar só nota final que, dada a extensão dos pareceres e do documento em si, são um documento de charneira central da nossa vida comunitária, optamos por remeter para anexos, como disse, que fazem parte integrante, no caso de se querer aprofundar alguma das sublinhas que estão sob a égide dos seis grandes pilares. Importante também uma nota final, que foi introduzido, fruto desta circunstância do Covid, um novo pacto para a área da migração, que ao fim e ao cabo é um tema que tem andado um bocadinho em suspenso, com alguma indefinição em algumas áreas e com situações humanas difíceis. Aliás, já foi âmbito de discussão aqui na nossa comissão. E uma agenda para a competência renovada, porque, como sabemos, a questão da industrialização da Ásia, o papel da China, veio trazer à importância a necessidade da reindustrialização e da nova capacitação dos europeus, particularmente no vetor da digitalização, do acelerar da digitalização dos serviços, das competências e das formas de estar. Portanto, fico ao dispor do Sr. Presidente e dos colegas, se puder, aprofundar alguma matéria que assim entendam. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada, Sr. Deputado. Muito obrigada. Bom dia a todas e a todos. É só para, no fundo, agradecer o relatório feito pelo Sr. Deputado, pelo trabalho que fez, a forma como o elaborou, relevando aquilo que de facto, ou destacando aquilo que de facto é um documento estruturante da União Europeia e que certamente nos acompanhará durante alguns anos. Não é uma agenda que se possa, digamos, esgotar numa presidência ou nem de perto nem de longe, portanto eu creio que é de facto um documento estruturante e a nossa única esperança é que ele de facto seja cumprido, porque a questão da resiliência da União Europeia é de facto fundamental para o projeto europeu. Percebemos os efeitos da desindustrialização, mas também temos de ter agora um olhar sobre a forma da industrialização. Onde, que setores, as prioridades que de facto possam existir. E este também não vai ser um debate fácil na União Europeia, porque os interesses geoestratégicos, muitas vezes, como nós sabemos, complicam aquilo que deveria estar mais simplificado em termos dos interesses comuns. Mas as coisas são como são e por isso é que a União Europeia faz reuniões, faz negociação, aprofunda o seu processo e oxalá consigamos, de facto, cumprir um programa fundamental. Mas, no fundo, era dizer que, obviamente, concordamos com o parecer, agradecemos ao Sr. Deputado Paulo Muniz e, naturalmente, votaremos contra. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Fabíola Cardoso, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimentar todos os presentes, incluindo os serviços, e agradecer, obviamente, ao deputado Paulo Muniz o documento que foi construído, que não é efetivamente um documento fácil de fazer pela complexidade que envolve e, além dessa complexidade, o próprio facto de ter sido sujeito à alteração decorrente da situação que com a qual todos estamos a tentar lidar. Não é fácil, não terá sido certamente fácil, mas apesar disso é um documento de leitura muito interessante e que sistematiza e organiza aquilo que são os projetos e efetivamente o plano de trabalho, as grandes estratégias para o futuro próximo que nos afetará a todos. Portanto, não temos em relação ao relatório em si nenhum problema, temos alguns problemas no Bloco de Esquerda relativamente à diferença que vai entre as intenções que são declaradas muitas vezes neste tipo de documento e depois aquilo que é a prática e aquilo que tem acontecido nos últimos anos, nomeadamente, e como muito bem assinalou, numa área que é essencial para o Bloco de Esquerda, que tem a ver com o direito de asilo e com a possibilidade de haver uma política comum para as migrações, que permita efetivamente a entrada dos recursos humanos que hoje todos reconhecemos que são necessários para a continuação do projeto europeu que defendemos, mas que essa entrada tem que ser feita de uma maneira legal, de uma maneira que permita que as pessoas tenham condições de vida e de trabalho. Parece que, finalmente, esta nossa perspectiva reúne mais consenso e que essa será uma preocupação mais central. Apesar disso, mantemos algumas reservas porque já foi evidenciado noutras circunstâncias que muitas vezes entre as declarações de intenção e depois aquilo que de facto acontece há uma grande diferença. Apesar disso, assinalamos como positivos várias linhas de ação que se pretendem implementar, desde que elas sejam sempre balanceadas por esta necessidade de haver um aprofundar dos direitos, quer dos direitos laborais, quer dos direitos humanos, para que não se cometam desvios que infelizmente continuamos a assistir em alguns países até um bocadinho mais a leste. Portanto, cumprimentar, felicitar pelo trabalho, o Bloco de Esquerda ir abster-se-á nesta votação, não por uma questão do relatório, mas por uma questão de abordagem política. Muito obrigada.
Muito bem. Pergunto se mais alguém pretende intervir, incluindo os nossos colegas que nos acompanham por videoconferência. Não tenho pedido de inscrição. E assim sendo, acho que posso passar à votação do relatório. Portanto, senhoras e senhores deputados, quem vota contra faz favor de levantar o braço. Quem se abstém, uma abstenção do Bloco de Esquerda, todos os outros votaram a favor, portanto foi aprovado por larga maioria. E quero felicitar o senhor deputado pelo trabalho. Portanto, é um relatório vastíssimo que abrange todo o trabalho previsto da União Europeia e num programa que acabou até de ser adaptado nas suas diversas perspectivas, com um conjunto muito vasto de iniciativas, todas elas ficaram claramente identificadas e, portanto, o relatório é seguramente um excelente guião para o nosso trabalho ao longo deste ano. Infelizmente não foi possível termos tido a sessão que costuma realizar-se com uma participação alargada sob o programa de trabalho da Presidência. Não sei ainda se haverá condições de, em algum momento posterior, ainda vir a fazê-lo. Enfim, se a situação melhorar, talvez no retorno dos trabalhos, a partir de setembro, ainda possamos pensar nessa possibilidade. Portanto, caras e caros colegas, tendo em conta que faltam 2 minutos para as 10 horas, eu propunha uma interrupção dos trabalhos por 2 ou 3 brevíssimos minutos. O senhor embaixador deve estar a chegar e daremos então seguimento à nossa reunião com a audição do embaixador. Após o concluiremos a nossa reunião.